As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A menina de 4 anos que faleceu ao final da tarde desta sexta-feira numa trágica colisão rodoviária ocorrida no entroncamento residia precisamente neste referido concelho. A sua mãe, de 44 anos, e o irmão, de 13, seguiam na mesma viatura, sendo que ambos ficaram com ferimentos considerados como graves. O menino já foi mesmo sujeito a uma intervenção cirúrgica no Hospital de Abrantes, para onde foi transportado. Refira-se que à chegada dos meios de socorro ao local, a menina estava em paragem cardiorrespiratória, ou seja, já em estado considerado como crítico. Apesar do empenho e dedicação dos operacionais mobilizados, que de tudo fizeram, infelizmente não foi possível evitar a morte da criança. A colisão entre os dois automóveis ocorreu na interseção entre a Rua da Barroca e a Rua da Maruja. A Polícia de Segurança Pública está a investigar os contornos deste trágico acidente. 6 pessoas residentes em Tomar já perderam a vida neste mês de janeiro no âmbito da pandemia. A trágica indicação é confirmada pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que deu conta de mais 2 óbitos nesta última semana no concelho nabantino, que já lamenta 64 vítimas associadas a esta doença. Ainda pela região, confirmam-se mais 3 óbitos, precisamente em Abrantes, Constância e Ourém. No total, o Médio Tejo já perdeu 446 pessoas nesta pandemia. Ourém continua a ser o concelho com o impacto mais trágico, com 101 mortes, seguindo-se Abrantes com 79 e Torres Novas com 70. Em Tomar já morreram então 64 pessoas. Alcanena lamenta 43 vítimas. Em Trocamento, 27. Ferreira do Zêzere, 20. Mação, 17. Vila Nova da Barquinha, 14. Sardual, 6. E Constância, 5.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quinta-feira foi o segundo pior dia de sempre no Médio Tejo no que a infecções diárias diz respeito. 1.294 pessoas testaram positivo, sendo que em Ourém, com 409 casos, e em Constância, com 39, se bateram indesejados recordes concelhios. Para além destes contágios, registro para 239 em Tomar, 176 em Torres Novas, 165 em Abrantes, 121 no Entroncamento, 43 em Vila Nova da Braquinha, 39 em Alcanena, 33 em Ferreira do Zêzere, 18 em Mação e 12 no Sardual, agora num total regional de 42.560. Há nesta altura 7.627 pessoas infectadas na região, 34.487 tiveram alta, 446 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 2.090, seguindo-se Tomar com 1.357 e Torres Novas com 1.226. Ainda nesta lista indesejada, Abrantes tem 1.113 pessoas infectadas nesta altura, Entroncamento com 703, Alcanena com 322, Ferreira do Zêzere apresenta 216 casos em curso, mais tem Vila Nova da Braquinha com 219. Registo para Mação, 155 pessoas infectadas, Constância tem 124, Sardual com 102.
Rádio R, informação.
É já neste sábado, a partir das 18 horas, que o Sporting de Tomar terá pela frente o Hockey Tridecino, líder do campeonato italiano de hockey em patins, empata a contar para a terceira jornada da Liga Europeia. O jogo terá lugar no pavilhão já como raton. Nesta altura, recorde-se, o emblema nabantino ocupa o segundo lugar do grupo A, com 4 pontos, a 2 do Tridecino, precisamente adversário que nesta época, em 12 jogos de campeonato, tem 12 vitórias. Em jeito de perspectiva a este jogo, registro para a realização de uma conferência de imprensa, onde marcaram presença os treinadores Nuno Lopes e Alexandre Bertolucci, assim como os capitães das duas equipas, caso de Ives Silva e João Pinto. Ficaram assim as expectativas de alguns dos protagonistas de um jogo que poderá ajudar a decidir parte do futuro do Sporting de Tomar e do Tridecino na competição mais importante da Europa ao nível de clubes. Nuno Lopes, por exemplo, não tem dúvidas de que o emblema italiano é um adversário forte.
Acho que estamos aqui na presença de um adversário forte, pelo menos o que fazem no campeonato deles indica exatamente isso, com os jogadores de seleção. Portanto, eu acho que a equipa do Tridecino vale acima de tudo por aquilo que está a fazer e que nos merece o máximo respeito. Agora, claro que nós jogamos sempre para ganhar e queremos ganhar, tal e qual como eles connosco, é igual, mas penso que não vai decidir absolutamente nada. No entanto, ganhando aqui, a equipa que ganhar, se calhar, dá um passo bom, porque, no fundo, ganha um adversário direto e somos os dois primeiros, portanto, levamos vantagem por isso.
Questionado sobre aquilo que o Sporting de Tomar poderia fazer caso participasse no Campeonato de Itália, Alessandro Bertolucci, treinador do Trizino, apontou os Leões para os 5-6 primeiros classificados, deixando claro que espera defrontar um adversário de grande qualidade.
E sabemos a qualidade total da equipa de Tomar. São 7-8 jogadores de máximo nível que podem rodar cada momento. Eu acho que in Italia è un equipo che può arrivare nel primo 5-6 d'Italia tranquillamente. Ora il campionato d'Italia è un poco complicato e noi cada sabato lo viviamo. Vamos a giocare con un equipo di media-bassa tabella e abbiamo che lottare fino al fine. E credo che noi in questo momento qui è abbastanza, come si dice, igualato, equilibrato il campionato portoghese e il campionato italiano, e nella forma che ha 3-4 equipe che stanno in cima di tutto, in Italia anche ha 2-3 equipe che stanno in cima di tutto, e a basso sta molto equilibrato, però tutto il mondo sa e noi, più che nunca, che Tomar è un equipe ben formata.
Alessandro Bertolucci, treinador do Trizino, aqui no lançamento do Sporting de Tomar-se com esta formação italiana, terceira jornada, Liga Europeia, jogo que terá lugar neste sábado, a partir das 18 horas. Os utentes de autoestradas como a A13 ou a A23, que atravessam o Médio Tejo, vão dispor de mais tempo para poder pagar as respectivas portagens. Será já a partir de 25 de fevereiro. O despacho foi do gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, já publicado em Diário da República. Despacho esse que prolonga dos atuais 5 para 15 dias o prazo em que os automobilistas podem colocar em dia o pagamento das tarifas em dívida. O Governo justifica esta medida pelo facto de a curva de experiência no funcionamento do sistema de identificação eletrónica de veículos para pagamento de portagens, introduzido há mais de 10 anos, ser já hoje muito significativa. Na aplicação da legislação que enquadra o sistema, estão identificadas questões a ponderar quanto à eficiência das soluções de pagamento e quanto às dificuldades ainda sentidas, maioritariamente no caso dos veículos de matrícula estrangeira. Perante isto, ainda segundo o mesmo documento, é assim alterado o prazo de pós-pagamento de portagens com infraestruturas rodoviárias que apenas disponham de um sistema de cobrança eletrónica de portagens. É o caso, em especial, do prazo máximo para pagamento das taxas de portagem quando seja adotado o regime de pós-pagamento nas infraestruturas rodoviárias que apenas disponham de um sistema de cobrança eletrónica de portagens. Este prazo, anteriormente fixado no máximo de 5 dias úteis, é agora estendido para 15 dias úteis. O aumento do prazo permitirá melhorar um dos aspectos mais limitativos do atual regime de pós-pagamento, facilitando a realização atempada dos pagamentos pelos utentes. Reforça o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros do município de Tomar deram início nesta sexta-feira às comemorações dos 100 anos da corporação, comemorações que se prolongam ao longo de 2022. A 2 de abril, recorde-se, haverá lugar para o momento principal com a realização de uma formatura na Várzea Grande com distinções honoríficas e quartel aberto durante todo o dia. A assinalar a importância da efeméride, o Governo concedeu, entretanto, aos bombeiros do município de Tomar a medalha de mérito de proteção e socorro, grau ouro e distintivo azul. Registro então para o habitual hastear das bandeiras e deposição de uma coroa de flores no monumento de homenagem aos bombeiros. Nas declarações que prestou à comunicação social, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, expressou o desejo de que a população participe efetivamente nas comemorações durante este ano de 2022.
Aquilo que nós pretendemos é, e sempre também esteve subjacente ao corpo de bombeiros, que a comunidade também participe. Este ano, como sabem, as comemorações têm sido sempre feitas aqui dentro do quartel. Este ano queremos comemorações fora do quartel, precisamente para apelar também à participação da população. As comemorações vão passar pelas cerimónias oficiais, vão passar por momentos musicais, momentos desportivos, onde os próprios elementos do Corpo de Bombeiros vão participar. E, portanto, é dar a conhecer e que, efetivamente, consigamos honrar aquilo que são 100 anos de história deste Corpo de Bombeiros. E, portanto, a Várzea Grande é precisamente no sentido de abrir à população e de chamar a população também a participar naquele que é o seu corpo de bombeiros. Mas pronto, muitos outros momentos existirão e esperamos no final deste ano conseguir encerrar este ano de comemorações com a edição de um livro precisamente sobre a história dos bombeiros do município de Tomar. Nós recebemos o louvor, portanto foi publicado em Diário da República, a entrega de medalhas, sabemos que eventualmente outras entidades também nos vão distinguir e, portanto, será na cerimónia oficial que ocorrerá esse momento. E aquilo que nós pedimos é que a população efetivamente compreenda também aquilo que é o trabalho dos bombeiros e que apoie o que é o trabalho dos bombeiros. Isso é uma forma de distinguir o trabalho de todas estas mulheres e homens que diariamente estão aqui a trabalhar.
O comandante Humberto Morgado deu depois conta de algumas das intervenções levadas a cabo no quartel e na aquisição de novos equipamentos que visam melhorar a operacionalidade do Corpo de Bombeiros.
Há mais operacionalidade em termos da central, com o programa novo que nós já temos, ou seja, irá fazer em março um ano que nós iniciamos com o programa, conseguimos ter uma melhor resposta. Com o aumento efetivo, nós tivemos já na formatura e até estavam com a farda antiga ainda, os 17 estagiários estão a fazer formação no Regimento de Sapadores Bombeiros, ou seja, eles integram o período de estágio em contexto de trabalho a partir de abril, e aí vamos melhorar a nossa capacidade de resposta, que até este momento temos garantido, digamos, que os mínimos, mas queremos garantir aquilo que é o grosso do trabalho, digamos assim, dos bombeiros, e como vocês sabem, ou seja, Tomar tem muitas ocorrências, a todos os níveis, não é só o pré-hospitalar que acaba por ser aquela que ressalta mais, mas temos a todos os níveis, desde o incêndio urbano, o florestal, o acidente, ou seja, e acontecem todos à mesma hora, infelizmente, e vamos conseguir garantir, ou seja, uma resposta já, digamos, o que o município merece, o que os municípios merecem. Essa será a principal alteração, ou seja, em termos da resposta. Para este ano, a adquisição do veículo urbano de combate a incêndios, que já está programado, já saiu para este ano, que nós necessitamos, ou seja, será um veículo que terá três valências, será os incêndios urbanos propriamente de habitação, o incêndio industrial, tipo como nós já tivemos aqui no ano passado a questão da Madeco, ou seja, precisamos de equipamento adicional que esse veículo já traz, e depois tem a terceira vertente que é também desencarceramento, ou seja, os novos veículos já trazem material em termos de equipamento elétrico para desencarceramento, em que permite também numa segunda saída, e como nós temos aqui também muitos acidentes, ou seja, se tivermos o veículo de encarceramento ocupado, com o aumento efetivo já conseguimos dar a resposta também com aquele veículo. E essa será, digamos, a melhor prenda que o Corpo de Bombeiros pode ter, como é óbvio. É claro que irá demorar, com o concurso e depois até a entrega, ele não virá este ano, como é óbvio, né? Mas já está, digamos, encaminhado.
Bombeiros do município de Tomar aqui a celebrar 100 anos de existência.
Rádio Web, informação.
Dom José Ornelas Carvalho foi nomeado como Bispo do Santuário de Fátima, sucedendo nestas funções ao Cardeal Dom António Marto. O novo responsável entrará na Diocese no próximo dia 13 de março, numa celebração a que o presidirá na sede de Leiria, no dia em que no Santuário se faz memória das aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos, na Cova de Santa Iria. Aliás, a ligação de Dom José Ornelas a Fátima é antiga e na mensagem que dirige a todos os diocesanos de Leiria Fátima, no dia em que se conhece a sua nomeação para a Diocese, recorda que o seu ministério episcopal em Setúbal se iniciou com o acompanhamento da Virgem Peregrina de Fátima.
Venho naquela atitude, sempre foi a minha, de estar na Igreja, que nos chama e dá aso a que a gente também exponha as suas razões e o seu filho. Mas depois, é evidente que está disponível para acolher aquilo que a Igreja nos pede, e eu nessa disponibilidade sempre tive. E a atitude que assumi Jesus, eu venho para fazer a tua vontade, que assumi Maria também, Nossa Senhora, com o anúncio do anjo, eu sou a serva do Senhor, que aconteça em mim a tua palavra, e é isso também que eu tenho procurado fazer na vida, e portanto agora chamam-me para um novo desafio, é isso que faço. Eu disse que saio daqui com saudade, que vou sentir saudade, mal seria se não a sentisse. E eu disse na carta que escrevi ao Papa, disse-lhe, eu saio, eu parto daqui triste, mas não vou triste. Vou, com a atitude que sempre foi essa, livre e disponível para trabalhar onde Deus chama. E considero que através das mediações da Igreja, é Deus que me chama para lá. E eu vou. E vou contente. Não só. Vou com muita expectativa. Primeiro, quero saudar o do António, Marto, que com quem vivi, fui aprendendo a fazer caminho de amizade e de serviço na Igreja, que muito estimo. Aprendemos a ser amigos à sombra do Evangelho, e isso é sempre uma boa razão de viver na Igreja. E tenho o gosto, mas também o desafio, de suceder-lhe nesta tradição.
Dom José Ornelas Carvalho, nomeado Bispo do Santuário de Fátima. O Ministério Público do DIAP de Leiria deduziu acusação contra um homem de 23 anos pela prática dos crimes de acesso ilegítimo, burla e falsidade informática. Os factos remontam ao dia 29 de fevereiro de 2020, data em que o arguído telefonou à vítima, fazendo-se passar por funcionário de um banco. De acordo com a acusação, alegando que desconhecidos tinham tentado aceder à conta bancária da vítima com o cartão multibanco de que era titular, perguntou-lhe se o queria cancelar e requereu um novo para evitar problemas. O visado, acreditando na seriedade do que lhe era proposto, forneceu ao indivíduo os dados bancários e códigos de segurança do referido cartão de débito, informação que o arguido usou logo de seguida para aceder à conta bancária e efetuar várias compras online, que pagou via MBWay. Os artigos assim adquiridos pelo arguido, sem o conhecimento ou consentimento da vítima e em prejuízo desta, ascenderam a um valor a rondar os 670 euros, sendo que, na sequência da denúncia dos factos, foram recuperados 309 euros. O Ministério Público requereu ainda que o arguido fosse condenado a pagar ao Estado português o valor de 363 euros e 96 cêntimos, correspondente às vantagens obtidas com a prática dos factos constantes da acusação.
Rádio Web, a primeira a informar.
De acordo com dados divulgados recentemente, só na área do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo há cerca de 40 mil utentes sem médico de família, sendo que os concelhos com maiores carências são os de Ourém, Abrantes e Torres Novas. Para responder ao problema, seriam necessárias mais de 2 dezenas de médicos, a que acrescem ainda os enfermeiros, os secretários clínicos e os assistentes operacionais. Uma realidade complicada para a qual a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo tem alertado frequentemente, refere o porta-voz da Comissão, Manuel José Soares, realidade que sofre de problemas vários, a começar pela contratação.
É os médicos, é os secretários clínicos, são os enfermeiros, os assistentes operacionais, e portanto há todo aqui um conjunto de situações que tem que ser equacionada. Isto com o objetivo claro de também melhorar a produtividade dos médicos. Infelizmente, e nós dizemos infelizmente, o problema agora nem é o fundamental, nem é a questão de falta de médicos de família. É, mesmo a contratação de médicos à tarefa, não se está a conseguir fazer. E até dizemos publicamente, alguém que conheça algum médico que queira trabalhar no Aços Médio Tejo, basta dirigir-se a Riachos e que o seu caso é visto. Chegou-se ao paradoxo de se estar a oferecer valores à unidade de saúde a nível nacional, elas entraram todas em concorrência umas com as outras, que estão a oferecer 40, 50% mais do que efetivamente dizem o que vem nas tabelas, e não conseguem profissionais. Neste momento, no caso Médio Tejo, anda-se verdadeiramente à pesca à linha. Se houver algum médico que tem disponibilidade para fazer 10 horas semanais, ele vai fazer 10 horas semanais. Se for 20, ele faz 20. Se quiser ir para a Sabacheira em vez de ir para Alcorcel, ele vai para a Sabacheira. Portanto, os médicos, a situação é de tal maneira complicada que hoje no Aço Médio Tejo todos aqueles que queiram trabalhar e que tenham habilitações para o fazer podem efetivamente fazê-lo prestando serviço à tarefa. Infelizmente, depois há aqui burocracias que não se compreendem, como foi o caso da médica da Sabacheira, que queria estar e trabalhar para os utentes, e uma questão administrativa impediu que essa situação se verificasse. Nós estamos a viver um período muito, muito, muito complicado no acesso a cuidados médicos no Aços Médio Tejo, e não tem a ver só com o ter ou não ter médico de família. A questão neste momento é ter ou não ter médico, mesmo que não seja médico de família.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.